Tendo então um dos doze, chamado Judas, ido encontrar-se com os sumos sacerdotes, disse: Que queres dar-me? E eu vo-lo trairei. Eles pesaram para ele 30 moedas prateadas. E a partir de então, Judas procurava uma oportunidade para trair Jesus. No primeiro dia dos ázimos, aproximaram-se os discípulos de Jesus, dizendo: Onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele disse: Ide à cidade, à casa de fulano de tal, e dizei-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebro a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como lhes ordenou Jesus e prepararam a Páscoa. Ao entardecer, Jesus sentou-se à mesa com os doze. E estando eles a comer, disse: Amém vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente aflitos, começaram a perguntar-lhe um por um: Não sou eu, pois não, Senhor? Porém, ele respondendo disse: Aquele que molhará comigo a mão na travessa, esse me trairá. O Filho da Humanidade segue tal como ficou escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho da Humanidade é traído. Melhor seria para ele se não tivesse nascido esse homem. Respondendo Judas, aquele que o estava a trair, disse: Não sou eu, pois não, mestre? Jesus diz-lhe: Tu o disseste.
Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, nesta semana onde nos propomos a revisitar o drama dos últimos dias de Jesus, nesta semana onde simbolicamente queremos revisitar o núcleo dos Evangelhos, a parte mais central e mais importante de todos os Evangelhos, reservamos para este dia aqueles versículos do capítulo 26 de Mateus, que precipitam, no fundo, todos os acontecimentos. É, no fundo, o início do drama, do qual já sabemos o fim, do qual, porventura, já sabemos todos os pormenores de cor, mas ainda assim insistimos todos os anos em revisitar este drama, em revisitar os últimos dias da vida de Jesus e, no fundo, o convite de Jesus. É o que vamos escutar no domingo da ressurreição, o convite de Jesus aos seus discípulos a recomeçarem o que ele fez, a recomeçarem este exercício perpétuo de nos erguermos uns aos outros, de trabalharmos para que todos se sentem na mesma ceia, que todos se sentem à mesma mesa, que nos cuidemos todos na mesma casa. Muitos conhecem este dia, ao longo da tradição, como a quarta-feira da traição. Neste dia é reservado esse episódio de Judas, que vende o próprio mestre. É desconcertante o drama precisar deste gatilho. Já não faltavam inimigos de Jesus, já não faltavam adversários de Jesus. E foi preciso um íntimo de Jesus. Foi preciso um íntimo. Fazer algo que é disruptivo. Nenhum de nós estava à espera. Se lêssemos este texto pela primeira vez, não estaríamos nada à espera que fosse um dos discípulos a fazer isto, um dos apóstolos. Judas aparece nos Evangelhos inúmeras vezes. Não é o menos importante, pelo contrário. É um murro no estômago, este inciso, este parágrafo, entre dois gestos belíssimos. Entre dois gestos de extrema generosidade, de extrema gratuidade. Este capítulo 26 de Mateus começa com uma unção de uma mulher em casa de Simão leproso. Nós não conhecemos ninguém destes personagens, uma mulher sem nome, derrama um frasco de perfume na cabeça de Jesus. E nesta versão de Mateus, todos se escandalizam, todos os discípulos acham aquilo que de facto significa um gesto de carinho, de amor, de unção, de eleição. Acham aquilo um despropósito, acham aquilo um desperdício. E Jesus deixa-lhes um ralhete, dizendo, não, olhem, no fundo é uma recomendação aos leitores, à igreja, ao lembrarem o Evangelho, isto hão de lembrar para sempre. Isto hão de lembrar para sempre. Ela preparou o meu corpo para a sepultura. No fundo, o autor liga este gesto à sepultura de Jesus. E imediatamente depois do Evangelho que nos é servido hoje, aquele que nós chamamos o parágrafo da traição, Jesus inicia aquilo a que chamamos a narração da Eucaristia, naquele gesto simbólico de um pão que ele diz que é o seu corpo e de um cálice, será o quarto cálice da ceia, em que ele diz que é o seu sangue, um sangue de uma nova aliança. No fundo, ele está a dizer o que foi a vida dele até aquele dia e o que será. Uma vida rasgada, servida e que alimenta e que faz viver. Os discípulos estão numa casa de um proprietário sem nome, no fundo convidando a que tu, querido leitor, sintas o dono da casa. É em tua casa que Jesus quer celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E a tradição que a Páscoa se celebra em Jerusalém, e se a cidade teria uns 30 mil habitantes ao longo do ano, na altura da Páscoa, para que todos os judeus celebrassem a Páscoa dentro dos muros de Jerusalém, chegavam a ser 130 mil, segundo alguns autores. De facto, era preciso dar guarida, dar acolhimento a mais de 100 mil pessoas que chegavam para a festa, para celebrar aquela festa, e que de facto devia ser celebrada abrigadamente, debaixo de um teto. E por isso há também neste gesto um gesto de gratuidade. Essa hospitalidade não era paga, como tradição estava dito que num gesto de cortesia se deixava a pele do cordeiro para os donos da casa. Terá sido isso que Jesus e os seus discípulos também fizeram, seguindo essa prática de uma espécie de recompensa simbólica, já que estavam naquela casa durante aquela noite, durante a Páscoa, a título gratuito. E o evangelista faz questão de colocar uma venda, um gesto que não é gratuito, uma venda, um negócio, entre estas duas balizas de extrema gratuidade. Aquela unção desmesurada, aquele desperdício em casa de Simão, o leproso, na versão de Mateus, e uma hospitalidade de um grupo numa sala nobre de uma casa a título gratuito para celebrarem a Páscoa, que no fundo é também uma refeição simbólica onde é recordada a vida de Jesus como um dom gratuito até ao fim. Esta narração da traição de Jesus resgata uma simbologia de 30 moedas de prata que nos remetem para o livro do Êxodo e para o livro do profeta Zacarias, onde ambas as referências a essas 30 moedas de prata têm que ver com o escravo. É muito explícito no livro do Êxodo, quando um escravo é morto, outras interpretações da lei dizem quando um escravo fica incapacitado por causa de um acidente. No versículo 32 deste capítulo 21 do Êxodo, diz quando um boi acidentalmente mata um escravo, além desse boi ter que ser morto, o dono do escravo tem que ser recompensado com 30 moedas de prata. Em certa medida, o que aqui nos é servido, pelo menos na interpretação de Mateus, Judas vende Jesus ao preço de um escravo. Jesus que se fartou de libertar. Jesus que se fartou de libertar do jugo da lei, tanta gente. Jesus que se fartou de incluir, é separado, é vendido com o preço de um escravo. É para nos escandalizar, é para nos chocar este pormenor. E ainda por cima isso foi feito por um íntimo de Jesus. É para nos chocar, é para ficarmos despistados. E apresentados que estão os personagens, os principais dos sacerdotes, que no fundo são os sumos sacerdotes eméritos dos outros anos são, dentro da classe, uma espécie de senado dos saduceus. Noutras versões vão aparecer também os guardas do templo. Apresentados que estão os personagens, como que se pode dizer que o drama começa. E o drama começa neste episódio tão improvável, que não era preciso. Jesus já tem inimigos e já lhe querem a morte, e não faltariam ocasiões de o apanharem. E de repente os evangelistas deixam-nos este episódio tão improvável, tão disruptivo, um íntimo de Jesus que o vende ao preço de um escravo. Há autores que dizem, aliás, há um comentário de Santo António que questiona: Judas, tu nem sequer levavas um preço de Jesus, tu aceitaste o preço que te propuseram. Precisamos deste parágrafo, desta cena tão improvável, tão improvável. Nós que já nos habituamos a ela, já nos parece que faz parte da história, e de facto sem ela a história não avança. Mas era tão prescindível tudo isto, e ainda por cima inserido em dois gestos de tamanha generosidade. Somos salvos no improvável. Somos salvos no improvável. O Evangelho Apócrifo de Judas vem juntar-se a um coro de autores que pretendem olhar para Judas de outra forma, que pretendem resgatar Judas. De facto, os evangelistas chamam a Judas o traidor por várias vezes, e Jesus diz que vai ser traído. Mas certo é que Jesus refere-se a Judas com um nome, e em Mateus Jesus dirige-se a Judas como amigo. A que vieste, amigo? Em lado algum Jesus chama a Judas traidor. Esse coro de autores a que se junta esse achado fantástico do Evangelho de Judas, uma cópia do século III, de um Evangelho gnóstico que seria do século II, dão conta de Judas, até o próprio nome Iscariotes pode ligar-se aos sicários, aquela sensibilidade mais radical e armada. Eram portadores dessa adaga, dessa faca. Esses mais radicalizados que querem o fim da ocupação romana, esses que disputarão confrontos com o Império Romano. Possivelmente este Judas seria próximo dessa sensibilidade, e no fundo esses autores o que dão conta, bem como esse Evangelho Gnóstico de Judas, dão conta de uma espécie de boa vontade de Judas. Até nesse Evangelho é o próprio Jesus que pede a Judas para precipitar tudo isto. Uns veem a impaciência de Judas, outros veem a oportunidade de começar essa libertação, de começar esse tempo messiânico. Certo é que, de facto, este é o gatilho de todo o drama. Fosse qual fosse a motivação, a causa, certo é que é a partir daqui que começa a nossa história da salvação. É a partir daqui que começa tudo, podíamos assim dizer. E somos salvos neste gesto improvável de um discípulo que vende um mestre, nesta cena improvável de um rabi, de um amado, daquele que já foi confessado como o Messias, como o Filho de Deus vivo, vendido como escravo. É um dia, de facto, que despoleta em cada um de nós um sentimento de tristeza. Foi um dos nossos que entregou Jesus, foi um dos íntimos que traiu Jesus, que vendeu Jesus. E em todos os tempos, este texto é um confronto a cada discípulo. Serei eu, Senhor? Serei eu? Queremos responder a este texto dizendo: eu não te quero vender, Senhor. Eu não te quero perder por nada. Sintamos que este texto nos deixa de coração apertado, nos deixa de lágrimas nos olhos, mas que pede de nós uma consequência. E queremos ser consequentes com o que sentimos com a tristeza deste texto. Senhor, eu não te quero perder. Senhor, eu não te quero vender por nada. Sintamos que este texto é um estímulo a cumprirmos a Páscoa. O mesmo é dizer, este texto é um estímulo a começarmos desde já a pôr em prática a forma de amar à maneira de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Uma forma de amar desmesuradamente cuidadosa. Uma forma de amar tão criativa que inclui todos e não deixa de fora ninguém. Admitamos que este texto, na vida de cada um, não está feito, não está cumprido, está em aberto. É um convite. Senhor, eu não te quero perder. Quero amar como tu me amas.